Nosso Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Eli, bom dia, Fran, bom dia, Nelson, a Bruna, e bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Estamos há praticamente duas semanas sem conversar aqui. Vamos colocar em dia este período das atividades desenvolvidas na administração municipal, dentre as quais o assunto que o senhor esteve em Brasília, acompanhado de vereadores do município em busca de emendas parlamentares. Alguma informação boa, prefeito?
Hélio, estivemos lá na semana passada, de terça a sexta, até em função da questão de voos. Não existe mais uns voos que tu consiga ir na terça e voltar na quinta, porque não fecha os horários e não adianta fazer uma viagem dessa também para ficar um dia só em Brasília. A gente trabalhou muito, e a via sacra é essa mesmo, é de gabinete em gabinete, conversando com os parlamentares, com os assessores, muitas vezes, mas podemos dizer que trouxemos bons resultados em termos de emendas, de todos os partidos. Vou começar falando do partido que é do presidente da República, do PT. Conversei com a vereadora Paula, ela não estava em Brasília, mas através da bancada do PT no município, a gente esteve conversando com o Marcon, com o senador Paim, com... tem outro deputado do PT que eu visitei, que agora me fugiu aqui, mas enfim, e aí falando com a Paula, o senador Paim ficou de mandar 200 mil para a saúde, e o Marcon mais recursos para a área rural, com equipamentos e tudo, que a Paula estava definindo, inclusive, onde colocar esses equipamentos nas patrulhas agrícolas. Depois tivemos uma conversa importante com a bancada do MDB, que é nosso parceiro, né, na gestão municipal, Alceu Moreira, Bioc, Terra, tem possibilidades de recursos. E com a bancada do PP, estivemos nos gabinetes dos deputados do PP, senador, eu estive visitando o senador General Mourão também, fazendo um pedido especial para ele. Não consegui falar pessoalmente com ele, pela uma agenda superlotada, existiam muitos prefeitos gaúchos lá, então assim, foi difícil, mas estivemos conversando com o chefe de gabinete dele, bem receptivo e se demonstrou interesse em poder ajudar. Dali eu não sei se vai render frutos agora. O senador Heinz garantiu recursos, já mandou ano passado, nós estamos em fase de compra do rolo compactador e agora garantiu mais recursos na área da saúde para aquisição de um veículo. O deputado Afonso Han garantiu e confirmou R$400 mil, R$300 mil para comprar um caminhão para distribuir dejetos de suínos, adubo orgânico líquido, e mais R$100 mil para a saúde. Então foram visitas, mais o deputado Kovács Filho, que estivemos no gabinete dele, garantindo um outro recurso, que esse eu não vou anunciar antes de eu ter certeza de que ele está de fato efetivado, para poder anunciar ele com mais propriedade, juntamente com a entidade que será beneficiada. Mas, enfim, estivemos num trabalho muito amplo, cansativo, desgastante. Em alguns momentos o cara pensa que é humilhação ter que fazer isso, ter que garimpar, passar de gabinete em gabinete, passando pires, mas infelizmente o sistema é esse, o formato é esse, e a gente tem que ir. São duas semanas no ano que a gente se desgasta muito, tu tem que ir lá em outubro, novembro, para pedir para o outro ano. Esse trabalho a gente faz no outro ano, esse ano em fevereiro, porque por ser ano eleitoral eles anteciparam as datas, para confirmar se realmente tu está na lista do deputado, do senador, para ganhar aqueles trocados para os municípios. Acho que poderia mudar o sistema, mas infelizmente ele não vai mudar nunca. Tem uma ideia, esse ano os deputados federais têm 36 milhões de emendas para distribuir. O orçamento do município de Iraí é 35.600. Então, cada deputado tem um orçamento do município de Iraí para distribuir para quem eles acharem que devem distribuir e da forma que eles acharem que devem distribuir. Eles têm direito, têm a obrigação de colocar 50% disso na saúde e os outros 50% em investimentos em outras áreas. Mas é um recurso expressivo que cada um tem. Senadores é bem mais, eu acho que passa de 60 milhões. Então, são poucos, são 81 senadores. Pega esse dinheiro para ver quanto dinheiro eles gerenciam. Então, o sistema não vai mudar a curto prazo, pode ter certeza. Então, temos que continuar indo lá, garimpando, buscando, apoiando nossos deputados. Por isso que é importante a consciência da população na hora de votar, porque nós pulverizamos demais os nossos votos e na hora de pedir, o deputado vai dizer, olha lá na planilha dele, ah, fiz 29 votos em Iraí. 29 votos ele faz tomando cerveja no barzinho na capital, como me disse há uns anos atrás o deputado Darnley, olhou a fichinha e disse, prefeito, não consigo te ajudar. Esse número de votos aí, se eu sentar com a roda de amigo em Porto Alegre, eu conquisto. Então, é difícil trabalhar quando tu não tem poder de barganha. Mas não desistimos e, se Deus quiser, vamos trazer uns bons recursos. Estava pulando uma parte aqui da Maristela e do Gringo, que são da bancada do extinto PTB, mas que ainda tem contatos com seus deputados, que também buscaram recursos e só não me passaram ainda as cifras, mas eu sei que estiveram em gabinetes que vão aportar recursos para ir aí. Não falei com eles na volta, então não consigo falar em cifras. Mas eu sei que estiveram lá trabalhando muito também.
Prefeito, mudando um pouco de assunto, a situação da dengue no município.
Continua preocupante, Fran. Alarmante. Eu vim ouvindo vocês falar, acho que era do Galocha. Era isso, Nelson? Ah, o Nelson não está ouvindo agora. Mas está preocupante, Fran. A gente tem feito um trabalho intenso. É fumacê, é detetização, é BR. Desculpa, é BRI, que é dentro das residências, e temos que continuar fazendo muito mais, porque a previsão do pico é ir até o dia 10 de março, então não podemos arrefecer no combate ao mosquito. Essas chuvas trazem mais problemas e mais preocupação. Não é uma chuva torrencial, não é uma chuva que lava, é uma garoa, é uma chuvinha, e aí fica uma pocinha d'água. Ele vai desovar lá, vai eclodir, vai ter muito mais mosquito. Então, além do nosso trabalho enquanto poder público, nós precisamos que a comunidade continue ajudando. Ah, porque eu peguei dengue no local tal. Cara, dá uma passada por lá, vê se tem um criatório, vira o baldinho do vizinho, do seu terreno. Olha primeiro no seu, se cada um olhar o seu, não precisa ninguém olhar para o lado. Olha o seu terreno, olha as condições que está o teu pátio, tua casa, os teus criatórios. Porque vamos olhar um exemplo bem simples, mas que é possível ser um criatório. Alguém lembra de olhar aquela caixinha que recebe a água do degelo da geladeira? Quantas vezes a gente já olhou aquilo? Será que não tem um criatório dentro da casa lá? Ele quer água, ele não quer saber de onde é que vem e quanto vem. Ele quer uma água para desovar. Então pode ser que lá dentro da casa da gente tenha um criatório, um local que os mosquitos estão se proliferando, que a gente não percebe. Então não é só olhar para o lado, olhar para o vizinho. O terreno do vizinho está sujo, mas eu não lembrei que o meu está pior. É mais fácil olhar do vizinho. Então vamos olhar dentro da nossa casa, vamos olhar o nosso pátio. E vamos ajudar, porque é só com a união de todos que nós vamos conseguir vencer. Eu volto a citar o exemplo de Rodeio Bonito, que teve 1.140 casos o ano passado, no final de 2022, início de 2023, e esse ano tem um caso, porque alguém pegou de fora e levou para lá. Eles não têm mais problema. Eles eliminaram o mosquito lá. Mas foi uma ação coletiva, MP, prefeitura e toda a comunidade. As entidades do município de Rodeio Bonito fizeram um arrastão e conseguiram resolver o problema. Depois do agravamento do problema, porque nós estamos com 360 casos, se eu não me falha a memória, já é um número expressivo. Eles tiveram três vezes isso numa população igual à nossa. E eles tiveram que se unir, porque ia ter óbito e outros problemas. Então, estive conversando com o prefeito Paulo, nós estávamos em Brasília, acabamos nos encontrando no refeitório do restaurante lá, e conversando sobre isso, porque há poucos dias eu fui lá em Rodeio Bonito, pedi emprestado uma máquina de detetização, porque num estalo eu lembrei, ah, o Paulo deve ter, porque com todo o problema que ele teve, ele tinha, e prontamente emprestou para o município de Iraí. Após isso, adquirimos mais uma, e mais uma, e mais uma, porque não é por falta de equipamento, nem por falta de veneno, nem por falta de aplicação do veneno. O mosquito está ganhando do mundo, infelizmente. Vocês têm divulgado aqui, eu ouvi uma notícia ontem de manhã, se não me engano, o Peru está com casos excessivos, óbitos aos montes, pela dengue. Então, assim, não é uma situação só de Iraí. Mas nós temos que cuidar do nosso pátio, nós temos que cuidar da nossa cidade e eu preciso da ajuda da comunidade.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, uma avaliação rápida da realização do nosso carnaval, não conversamos sobre isso.
Muito boa. O carnaval acho que foi excepcional. O tempo colaborou, com exceção do sábado, que ameaçou uma chuvinha, a gente deu um pequeno atraso no início do sábado à noite, mas a festa continuou muito bonita. Todas as noites foram espetaculares. A animação da banda Cosmo Stress foi ótima, foi a contento, foi tudo aquilo que a gente tinha previsto e trabalhado com eles para que fosse. Sonorização foi boa e a participação popular melhor ainda. Muitas pessoas de vários locais, da nossa comunidade principalmente, famílias inteiras se divertindo na rua. Não tivemos um problema, me refiro a problema de briga, de
incômodo.
Nada. Tinha segurança particular, tinha o apoio da Brigada Militar todas as noites, tinha ambulância com uma enfermeira e motorista para ajudar quem precisasse. Então tínhamos uma estrutura montada, a comunidade participou e o sucesso foi realmente muito bom. Então o Carnaval de Iraí se consolida como uma grande festa popular, gratuita, na rua, e que a expectativa e já a empolgação do pós-carnaval, os blocos já estão se organizando, já estão tentando melhorar a sua estrutura, já me procuraram para nos reunirmos, para planejar o do 2025, mesmo não sendo eu prefeito o ano que vem, mas certamente a festa vai continuar e cada vez melhor se houver esse engajamento, principalmente dos blocos, né, Fran? Tu estava lá, tu estava junto com o João Rembo apresentando, e a sensação que a gente tem é essa: os blocos querem fazer cada vez melhor, e isso que dá o brilho para as duas noites de gala, que a gente chama, que é o sábado e a segunda-feira, que o povo comparece lá para ver aqueles desfiles, cada um no seu jeito, no seu estilo, mas animando a avenida, animando a galera, e depois segue a festa para todo mundo.
Prefeito, o cronograma do setor de obras, como está?
Essa semana deu uma paradinha em função da umidade, mas estamos concluindo o trabalho aqui nas Águas Frias e vamos seguir nas estradas. Precisamos ainda fazer todo o patrulhamento do lote 18. A gente fez a reabertura da estrada, limpeza com trator de esteira para facilitar o trabalho de patrulhamento e cascalhamento. Depois disso, rumamos lá para a linha do meio, Paredão, Camboatã, Duas Pontes, que precisa dar um retoque naquelas estradas. Tivemos lá, fizemos um paliativo, mas temos alguns trechos no meio do caminho ali, por exemplo, aquela estrada que liga lá na Barra do Tamanduá pela residência do Flávio Moraes, é um trecho que está intransitável. Então temos alguns trechos críticos ainda em função de problemas nos equipamentos, que passamos janeiro e fevereiro praticamente sem nenhuma reta escavadeira. Agora conseguimos consertar, espero que as duas me deem tranquilidade para trabalhar alguns dias. Temos um trabalho muito intenso agora na reconstrução de bueiros que as enxurradas levaram. O governo do estado liberou um recurso, mas o sistema é muito moroso, então tudo depende de prazos, da licitação, de tudo isso. Mas ontem, pelo que eu fiquei sabendo, a empresa que ganhou a licitação dos tubos para nós fazer esses bueiros já ligou querendo entregar. Então, na medida que chegar os tubos, a gente já chama os outros dois equipamentos, que é um caminhão e uma escavadeira, para nos auxiliar, para nós não pararmos o nosso serviço e poder realizar isso. Então, estamos atentos. E eu falei lá do Flávio Moraes, e não não vou deixar de citar, aquela estradinha que liga ali do antigo Taifik, que sai lá no Boles, também um trecho que é menos movimentado e que tu prioriza onde tem o transporte escolar, e essas estradas acabam não esquecidas, mas relegadas a um segundo plano. Então, estamos nas Águas Frias, terminando a travessa do Vaz até lá na igreja, pelo Amaury Boles, e vamos descer, sair dali, vamos para Vila Lourdes, concluir aquele trechinho para depois, sim, aí pegar nas principais e fazer o patrulhamento que nós precisamos fazer.
Prefeito, para concluir a sua participação, interessante que a gente aborde esse assunto que é de interesse da opinião pública. Tivemos enchentes e várias no final do ano passado e começo deste ano. A Defesa Civil acudiu com algum aporte de recursos, se não me falha a memória, em torno de R$400 mil. De que forma esses recursos foram aplicados, prefeito, ou se beneficiaram as famílias atingidas?
Por isso que eu disse, é muito moroso. Para as famílias atingidas, a única possibilidade que tem é kit alimentação. Então, vão ser entregues alguns kit alimentação, que são uma cesta básica, dê o nome que quiser dar, mas, enfim, vai ser entregue para todas as famílias atingidas.
Isso é norma da Defesa
Civil? É norma da Defesa Civil. As regras são essas. Pode fazer reconstrução de alguns trechos, mas não pode fazer manutenção das estradas. Então, assim, me defina o que é reconstrução e o que é manutenção. Então, fica muito difícil de trabalhar. Eu posso, por exemplo, vou refazer todos os bueiros, aí eu não vou citar agora, porque daqui a pouco eu esqueço de um, o cara já me deixou fora. Mas os bueiros que foram danificados, que a gente consiga provar que teve ruptura da estrada, arrastou um tubo, a gente vai conseguir reconstruir. Para isso, eu posso contratar algumas horas máquina. Por isso que foi contratado uma escavadeira para ajudar a fazer esses bueiros e um caminhão para puxar o material que for necessário fazer os aterros. Mas eu não posso fazer o patrulhamento do trecho, porque aí é manutenção, não é reconstrução. Então, veio R$400 mil, nós licitamos aí, gastamos em torno de 270, se eu não estiver enganado. 130 mil, certamente eu vou ter que devolver para o governo do Estado, para a Defesa Civil do Estado, porque eu não consigo provar depois, nas prestações de contas, porque eles mandaram o dinheiro e começaram a criar as regras. Então, a gente acabou atrasando um pouquinho o processo de licitação para não fugir daquilo que depois tu não consiga provar. Aí tu vai ter que devolver o dinheiro e aí quem devolve é o prefeito, não é o município.
E a questão da cesta básica limita um valor? Por família?
Limitou um valor por família, se eu não me engano, o mesmo valor da Defesa Civil Nacional, R$ 218,00 o limite, porque eles acabaram citando itens que poderiam ser adquiridos, então ela ficou limitada a isso. A gente conseguiu fazer uma compra de duas cestas para cada família, então isso também nos trouxe certa segurança de que poderemos entregar em duas etapas esses alimentos. Deve estar chegando na terça-feira, dia 5, se eu não me falha a memória. Terça-feira, dia 5, deve estar chegando as cestas básicas para a gente fazer a primeira entrega. São 82 famílias que a gente conseguiu cadastrar e justificar que tiveram perdas com a enchente. Nem todos os terrenos que tiveram invasão de água vão receber cesta básica. Somente aqueles em que a água atingiu de fato dentro da residência que a gente conseguiu provar. Então tem muito atrelado de regras. Eles mandam, e foi uma briga para conseguir, porque era fundo a fundo, o município não tinha fundo municipal da Defesa Civil. Nós tínhamos a Defesa Civil, tudo constituído, mas o fundo municipal não tinha. Aí tem que criar o fundo tem que ter CNPJ, tem que ter conta específica, então deu um trabalhão danado, demorou, corremos o risco de perder o auxílio, conseguimos o auxílio, e aí depois disso começou a vir as regras. Isso pode, isso não pode, isso pode.
Dentro do não pode, manutenção das casas atingidas não está dentro?
Não, não.
Então é só cesta básica?
Só cesta básica. Poderia comprar telha. Tá, mas telha para enchente, ninguém perdeu uma telha?
Sim.
Ah, mas o cara que perdeu a casa, não. Ele pode ganhar a telha. Da mesma sorte as estradas. Eu citei em outra entrevista aquilo que aquela estrada do Zene, até a entrada que vai para os Contebela ali, quem conhece o 3 sabe do que eu estou falando, nós fizemos ela 6 vezes. Dá 2 quilômetros em média ali. Então, é como se eu tivesse feito uma estrada de 12 quilômetros. Isso não conta. Era da enchente, eu teria que ter deixado do jeito que estava para poder justificar que aquilo era reconstrução e não era manutenção. Então, se eu tivesse deixado a estrada desde outubro até agora, eu estaria crucificado na praça porque não estava fazendo o meu serviço. Então, eles encaminham o recurso, mas os técnicos criam umas regras que são quase impossível de ser trabalhado dentro do município. Se mandou o recurso para o município, que o município possa fazer bom uso disso para a recuperação da malha viária, né, das estradas vicinais. Pronto! Eu vou provar que eu patrulhei de Iraí a Vila Salete, da Rampa à divisa com a Ametista, do Zene ao quilômetro 13, o lote 18, a Barra Grande. Vou só citar as principais aqui, até para não cometer gafe. Poderia usar para isso? Claro que poderia. Quanto diesel nós gastamos socorrendo as estradas nas enxurradas com patrola, com reta escavadeira, dia de chuva, para tentar
dar trabalhabilidade.
Aí, para isso, não pode. Só pode usar depois que o dinheiro vem.
São regras feitas em gabinete.
Em gabinete.
Né? Na verdade, não é gente que conhece, não pisou no barco.
Não é gente que pisou no barco.
Não pisou no barco.
Se o cara... Onde é que foi a enxurrada? Em outubro. Então, tudo que gastou de recuperação de estrada de outubro para cá, pudesse ser pago com esse recurso. Beleza, tu estava livre para trabalhar. Não, te dão, mas te maneio e tu não pode usar. Então é bem difícil, difícil até da comunidade entender. Porque vem o dinheiro, veio 400 mil. Quem que fez os 400 mil? Eu só posso fazer isso, isso e isso. Então a gente também tem dificuldade, às vezes, até de explicar para a comunidade por que, que tu não pode fazer mais do que aquilo, porque tu vai ser penalizado, vai ter que devolver o recurso.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, muito obrigado pela sua presença aqui nesta quinta-feira, trazendo informações da administração pública de Iraí.
Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui e desejo a todos um bom final de semana.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco, trazendo as informações sobre a administração pública de Iraí.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.